Deputada Inês Medeiros.
Não sei se, só sobre essa matéria, não sei se a Comissão chegou a fazer diligências para contactar a outra grande produtora, que é a SP Televisões, Televisão.
SP.
Sim.
Que é Paço de Arcos, não é?
É. É só para não haver aqui melindres.
Sim, está bem, está bem.
Entre os dois, se a Comissão pudesse entrar em contato com eles, acho que seria positivo.
Isso é Paço de Arcos, é um antigo Valentim.
Trabalhado com o Serviço Público de
Televisão. É o antigo Valentim de Carvalho, não é?
É, acho que sim. É. Sim.
Está bem, então entrar também em contacto com eles.
Se houver alguma dificuldade, eu posso tentar arranjar.
Está bem, e esse é mais perto.
Contactos, está bem.
Esses são mais perto, está bem. Sim, senhor. Dar o parecer, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. O parecer é tão curto quanto as iniciativas previstas da Comissão para as áreas que nós acompanhamos nesta Comissão. De todas, do enunciado nos anexos, anexo 1, anexo 2 e anexo 3, destaco o anexo 1, que é o das iniciativas a apresentar, sendo que o anexo 2 é o das iniciativas a continuar, portanto, a aprofundar na simplificação legislativa europeia, e o anexo 3 é o das iniciativas a retirar, e tendo em conta que no anexo 2 e no anexo 3 do plano do programa de trabalhos não consta nenhuma iniciativa que se cruze com as áreas de acompanhamento desta Comissão, resta-nos apenas no anexo 1 a iniciativa 33, se não estou em erro, que é referida como potencialmente legislativa ou não legislativa, mas será uma comunicação, portanto, não legislativa, sobre a internacionalização do ensino superior. Tendo em conta que o mandato da Comissão Europeia não será... tendo em conta a realização de eleições, os mandatos serão renovados e, portanto, também por isso, eventualmente, o programa de trabalhos é menos extenso do que em outros anos. Ainda assim, em outras áreas, nomeadamente na militarização, no aprofundamento da integração capitalista europeia e num conjunto de outras áreas, se verifica grande e profusa produção legislativa da parte da Comissão. Não é o caso da educação nem da ciência, nem da tecnologia, nem da cultura, nem da juventude. E, portanto, destaco apenas essa iniciativa como alvo para já de possível escrutínio, tendo em conta que sendo um relatório, uma comunicação não legislativa, poderá justificar-se estarmos atentos à sua produção, mas eu julgo que ainda assim depois deveremos avaliar da necessidade do seu efetivo escrutínio. Para já identificava apenas essa iniciativa. Se os seus deputados tiverem outras sugestões, estou inteiramente disponível, tendo em conta que foi até um desafio encontrar uma iniciativa naquele programa que pudesse fazer parte das nossas preocupações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, pelo seu trabalho de investigação no quadro do programa da Comissão Europeia. Pergunto se há inscrições para o debate do parecer. Não? Portanto, estamos em condições de votar. Quem vota contra o parecer do Sr. Deputado? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está cumprido, portanto, com a nossa... Estão cumprida a nossa responsabilidade. Pode entrar, então, a delegação da Orquestra Geração.
Thank you.
Façam o favor de sentar. Não sei quem é que faz a apresentação. É a doutora Helena Lima, é?
É, exatamente.
Sim, senhor. Como? 10 minutos, chega? Mas se quiser, se querem mais um bocadinho, eu admito o fim. Só temos a baliza do tempo do concerto, não é a sessão? Bom, queria agradecer a presença da delegação do projeto Orquestra Geração. Entretanto, como saberão, o assunto teve já desenvolvimentos parlamentares e, portanto, houve aqui vários debates, várias iniciativas de resolução dos diferentes grupos parlamentares e houve já uma votação em plenário. Portanto, na sequência dos contactos que fizeram, quer comigo, quer com os diferentes grupos parlamentares. Mas, enfim, é com o maior interesse que concretizamos hoje. Temos connosco a doutora Helena Lima, que nos fará a apresentação, já vi, a doutora Ana Mafalda Pernão e o doutor António Wagner Diniz. Temos cerca de meia hora para esta audição, antes de subirmos para o concerto.
Eu estou sem imagem no computador.
Ah, mas está ali. Não consigo. Consegue-se baixar a luz? Só um bocadinho. Vê-se bem ou querem que se baixe mais a luz? Hã? Consegue-se ver bem? Vamos talvez, veja lá. Ah, magnífico. Sim, senhor.
Bom dia, em primeiro lugar, queremos agradecer a oportunidade de nos darem a apresentação.
Ah, peço desculpa. Estava aqui.
Queremos agradecer a oportunidade de ação do projeto Orquestra Geração, que é um projeto que tem estado a ser desenvolvido com a orientação pedagógica da Escola de Música do Conservatório Nacional. A professora Ana Mafalda Pernão é a diretora do Conservatório, o professor Wagner Diniz, o diretor do projeto da Orquestra Geração, e também com o apoio do Ministério da Educação, entre outros parceiros. O que é o projeto Orquestra Geração? É um projeto de intervenção social. O objetivo não é fazer um conservatório de música ou conservatórios de música, mas sim, através da música, intervir socialmente. E como? Desenvolvendo orquestras em escolas básicas do primeiro, segundo e terceiro ciclo, identificados pelas câmaras municipais em contextos sociais mais desfavorecidos. O que é que se faz? Pretendemos, sobretudo, desenvolver competências de trabalho em conjunto, competências individuais, em orquestra, de forma a contribuir para uma melhoria da vida das crianças e dos jovens. Porquê orquestras? Porque a orquestra é, de facto, uma microsociedade, em que tem que haver respeito pelos outros, que se saibam ouvir, que saibam entender uma hierarquia, que saibam colaborar para um objetivo comum. Isto são as competências de trabalho em conjunto, a colaboração entre pares, em termos das competências individuais, a concentração, a disciplina, o rigor e, sobretudo, a melhoria da autoestima. Eu aqui gostaria também, portanto, tudo o que tem a ver com a parte emocional, gostaria de relembrar as palavras de António Damasio, o investigador português de neurobiologia, na abertura da Conferência Mundial de Educação Artística em 2006, realizada em Lisboa, que disse, de facto, que o cérebro humano evolui de formas distintas, a parte cognitiva e a parte emocional. E a velocidade de desenvolvimento de ambas não é paralela. E é preciso dar tempo também para a parte emocional se desenvolver. Que são as emoções que qualificam as ideias que temos sobre o mundo e sobre as ações que empreendemos. Portanto, as emoções têm uma função ética, sendo as artes, desempenhando as artes, um papel fundamental na construção de todo o nosso potencial emocional. Ele referiu também que, por si só, as ciências e a matemática são importantes, mas não chegam para formar cidadãos. As humanidades e as artes, em particular, reforçou António Damasio, são um excelente campo de construção da cidadania. E é aí, de facto, que a Orquestra Geração intervém. Digamos, este é um resumo dos principais objetivos do projeto. São aspectos que nós temos vindo a constatar no terreno, mas neste momento temos já dados concretos sobre o que ali está exposto. O combate ao absentismo e sucesso escolar, a modificação de comportamentos, envolvimento e responsabilização da família, prevenção de comportamentos desviantes, o respeito pela multiculturalidade, o alargamento de horizontes, académicos, profissionais, culturais, a promoção da mobilidade social e também, por último, a democratização do acesso ao ensino da música, porque de facto estamos a intervir em populações que nunca teriam hipótese sequer de pensar em estudar música, não têm acesso a um instrumento musical, não têm acesso muitas vezes ao próprio contexto cultural em que se pode desenvolver a atividade. Eu gostava agora só de pegar no estudo de avaliação muito recente da Universidade de Lisboa, que foi feito sobre o projeto Orquestra Geração, pelo Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, IGOT, e deixar-vos aqui algumas considerações. Das vários aspectos que foram abordados, portanto, tem tudo uma caracterização, eu penso também, provavelmente, terão recebido já este estudo que está disponível. Os impactos, por exemplo, nos diretores das escolas, são escolas do ensino básico, os impactos nas crianças e os impactos nas famílias. Portanto, no que diz respeito aos diretores de escola, é de facto identificado uns ganhos de autoestima nos alunos, alargando as motivações e perspectivas de futuro. São já vários exemplos de alunos da OG que, terminado o seu percurso no ensino básico, seguiram estudos na Escola de Música do Conservatório Nacional ou na Escola Metropolitana de Lisboa. É referido também que a OG melhorou muito as atitudes dos alunos. Numa determinada escola, cujo contexto é muito complicado, de facto, a apelação, em termos de comportamento e disciplina, as diferenças são muito grandes, uma vez que os alunos da OG vão demonstrando mudanças significativas nas atitudes. Refere ainda que alguns alunos adquiriram maior rigor, maior controle dos horários e maior responsabilidade. Numa outra escola, os alunos estão muitas vezes sozinhos a ensaiar nos corredores, nos jardins ou nas salas e entreajudam-se bastante, transformando o próprio ambiente da escola. Este projeto deu novas oportunidades e abriu novas portas, não só aos alunos, mas também a toda a comunidade, refere o diretor da escola, Miguel Torga, na Amadora. Alguns impactos analisados nas crianças. Portanto, foram feitos, neste momento, a Orquestra Geração abrange quase cerca de 900 crianças e foram feitas inquéritos a 442. Alguns aspectos que foram abordados. Desde que está na OG, perguntava-se, sentes-te mais feliz? 86% respondem sim. 83,5% mais orgulhoso. Mais importante, 57,8%. Cumpridor, 70,4%. Relativamente ao comportamento escolar, a percepção das crianças. Portas-te melhor na escola? 54,9% diz sim. Mais atento nas aulas, 53,4%. Os professores da escola ralham-te menos, 39,8%. Os teus professores da escola dão-te os parabéns mais vezes, 45,9%. Dentro da família, os teus pais ralham-te menos, 45,6% diz que sim. Os teus pais dão-te mais vezes os parabéns, 67,7%. Tens menos tempo para brincar, 38,3%. E, por fim, também, das famílias. É, no fundo, uma súmula. Tal como as crianças, o que arrasta a educação, com destaque para os pertencentes a grupos sociais menos instruídos e tipologias familiares potencialmente mais frágeis, porque também associadas a estratos sociais mais desfavorecidos, fazem uma avaliação francamente positiva dos impactos da OG nos seus educandos, em si próprios e mesmo na comunidade. Impactos positivos ao nível do comportamento das crianças, no quadro doméstico e no quadro de relações familiares. Muitos encarregados de educação, 42%, referem uma melhoria dos resultados escolares desde que os seus educandos frequentam a OG. Processo que não pode ser dissociado da identificação de um reforço dos níveis de confiança, de um incremento na concentração e também de um maior envolvimento dos pais na vida escolar. É também claro o reforço do interesse pela música e concretamente pela música de orquestra. apontando para uma valorização social da música, contribuindo também para a captação de um público mais vasto, mais diversificado e com novas oportunidades culturais. Portanto, este estudo de avaliação está disponível para consulta. No final são realçados os pontos fracos, mas também os pontos fortes. Nos pontos fortes, a OG facilita a comunicação através de meios pouco habituais na escola, encoraja o trabalho em equipa, o desenvolvimento de sentido coletivo e a capacidade de relacionar elementos. Exige disciplina e esforço individual, avanços importantes na motivação, no interesse, no rigor, no cumprimento de horários e na autoestima de alunos provenientes de meios adversos e com origens sociais desfavorecidas. São de destacar os progressos no modo como as crianças se autovalorizam, como perspectivam o seu futuro. A OG reforça também conhecimentos específicos ao nível da música e ajuda a acumular um dos déficits do sistema escolar português, que consiste numa oferta limitada e circunscrita a relativamente poucos anos do ensino da música. Promove novas experiências relacionais e, sobretudo, reforça não apenas a autoestima dos jovens, mas também a autoestima das famílias e até dos profissionais de educação. Entre os pontos fracos, é a incerteza da continuidade do projeto, no fundo, que está aqui a criar um grande desconforto entre todos os intervenientes que estão envolvidos na orquestra. Como é que isto começou? Em novembro de 2007, através da Câmara Municipal da Amadora, a Escola de Música do Conservatório Nacional, na Câmara Municipal da Amadora, na Boba, associado a um projeto que já existia, a Orquestra Geração, que trabalhava também estes problemas de populações mais desfavorecidas, com o apoio de várias entidades, entre as quais a Gulbenkian, a Santa Casa, e então criou-se uma orquestra na Escola Miguel Torga, que no início começou com 15 alunos, 5 professores. No final do ano letivo, portanto, em junho de 2008, este número tinha crescido para os 45. Atualmente temos 8 municípios envolvidos, 18 escolas com 24 orquestras, cerca de 900 crianças, portanto isto a nível nacional, na área metropolitana de Lisboa, em Coimbra, onde também o projeto começou a ser desenvolvido, associado aqui à Escola de Música do Conservatório Regional de Coimbra. Na área metropolitana de Lisboa a responsabilidade é do Conservatório. E depois também há um núcleo que funciona só com entidade privada em Trás-os-Montes. Temos 68 professores que são contratados pelo Ministério da Educação para estas escolas da área metropolitana de Lisboa. São todos contratados pela Escola de Música do Conservatório, o que permite fazer uma gestão mais racionalizada dos próprios horários escolares, dos professores, a sua distribuição pelas escolas e também uma coordenação que permita um trabalho em conjunto entre todas as escolas. Portanto, não há uma partimentação dos recursos. Há 4 professores que estão contratados destes 68, 64 pertencem ao Conservatório Nacional, 4 pertencem à Escola de Música de Coimbra e atuam localmente. Em termos de custos, são cerca de 670 horas semanais que estão a ser lecionadas atualmente, este ano letivo. Entre as 623 competem à Escola de Música do Conservatório Nacional e as restantes ao Conservatório de Coimbra, o que envolve uma verba de 685 mil euros anuais. Outras entidades, entre públicas e privadas, asseguram, portanto, esta é a parte letiva. As outras atividades, como os estágios, todos os anos os alunos desenvolvem estágios onde se encontram entre as várias escolas, isto é extremamente importante, onde vêm também formadores da própria Venezuela, já vou explicar porque o projeto está inspirado no L-Sistema venezuelano. Ações na comunidade, todos os concertos que fazemos na comunidade, fora da comunidade, os instrumentos são todos também comprados pelas câmaras municipais e depois ainda todos os aspectos da coordenação. Portanto, temos as câmaras municipais, que no presente ano letivo é uma verba de 210 mil euros, as fundações, que este ano intervêm com 35 mil euros e ainda privados, o Barclays e o BNP, que neste momento permitiram criar uma disciplina e também as orquestras municipais começou a funcionar a partir de setembro. Portanto, para o ano letivo 2012-2013, temos uma verba associada de 20 mil euros. Portanto, aqui, efetivamente, o grande peso é da parte pública, que desde 2009 o Ministério da Educação decidiu com participar a parte dos professores, portanto permitir a sua contratação pela Escola de Música do Conservatório Nacional e dar também uma expressão mais alargada. O método na prática, como eu dizia, é baseado no L-Sistema, que também é um projeto social. O fulcro é a aula de orquestra. Portanto, é na aula de orquestra que as principais competências de sociabilização são trabalhadas, de respeito, de rigor, que depois são apoiadas pela aula de instrumento. Temos 30 minutos de aula individual com os alunos, não é a mesma coisa que no ensino especializado da música, mas de facto também não é um conservatório. Temos as aulas de naipe, onde os vários grupos instrumentais trabalham individualmente, o grupo dos violinos num lado, as violas, os violoncelos no outro, as madeiras, os metais. Uma aula de formação musical e coro, onde se faz leitura musical. E depois então a aula de expressão dramática, que está a funcionar com o apoio do Parques e do BNP, porque achamos de facto que há toda uma componente emocional e temos, são populações mais fragilizadas, com histórias de vida por vezes muito, muito, muito difíceis, e que aqui também encontram um espaço de abertura para poderem vivenciar os seus problemas de outra forma e fazer uma espécie de catarsis. E depois tudo conflui, de facto, para a aula de orquestra. Muito importante no trabalho é a possibilidade de apresentações públicas regulares. E, por outro lado, também os estágios com os tutores venezuelanos. Para dar uma ideia, entre novembro de 2007 a março de 2013, realizámos mais de 400 concertos. Nas próprias escolas, onde o projeto está implantado, nas câmaras municipais, nas fundações, nas embaixadas, nos teatros. É muito importante dar oportunidade de se fazer música em locais onde os músicos se apresentam. E isso é uma transformação muito grande que sentimos desde logo o princípio dos alunos. Eles estão num espaço esteticamente bonito, apropriado para a prática musical, e sentem a valorização da sua atividade. E o ganho de autoestima é enorme. A diferença que sentimos a partir da primeira apresentação para a continuidade do projeto tem reflexos muito, muito, muito evidentes. Fazem concertos para os pais, para os colegas, para os professores, para o público em geral, para os sponsors, para as individualidades várias, já tocaram também para o Presidente da República. A parte dos estágios finais de verão, que é bastante importante, em que temos a presença de formadores venezuelanos, com quem contamos, muitas vezes também com o apoio da própria embaixada, com o apoio de monitorização, ver como o projeto está cá implementado, quais as ajudas que nos podem dar em termos de repertório, forma como trabalhar com os alunos, etc. E também temos maestros portugueses e estrangeiros convidados. Aqui está um pouco escura a imagem, mas são alguns dos exemplos, desde o Museu da Música Portuguesa, ao CCB, apresentações nas escolas, na Amadora, no Teatro dos Recreios, na Aula Magna, uma atividade com pais e alunos numa das escolas na Ajuda. Chamar a comunidade é extremamente importante. Muitas vezes, nestas crianças mais problemáticas, os pais só são chamados à escola para ouvir queixas do filho. Recebem comunicações da escola por causa das faltas, do mau comportamento, e têm a oportunidade de vir à escola para verem o seu filho valorizado, tem um reflexo enorme que nós vemos depois constatados nos dados que foram avaliados. Começam a ver o seu filho também ser valorizado, mesmo portando-se mal na escola, começa a ser valorizado e a ser visto de uma maneira diferente. Temos alunos de necessidades educativas especiais, sobretudo problemas de aprendizagem, que muitas vezes não se refletem na sua parte musical. Porque, de facto, a inteligência musical é uma coisa, a inteligência emocional é outra, a inteligência cognitiva é outra. E podem ser alunos com baixos índices a matemática e nas ciências, e podem ter um elevadíssimo índice na música. Portanto, e podem ser valorizados dentro da escola a partir da música, efetivamente. É um projeto que já teve, de facto, reconhecimento pela instituição Vision Education Service e SASE. Teve a Câmara da Amadora o primeiro lugar, quadro de excelência na escola, com o projeto Orquestra Geração. O projeto foi selecionado também entre 50 a nível europeu pela comunidade europeia como um caso de estudo de boas práticas. A nível português foi a Orquestra Geração e foram as hortas no Porto, as hortas comunitárias. Não está ali, mas o projeto também foi reconhecido pela Inovação Educacional, um prémio atribuído ao professor Wagner. E agora ficamos, a diretora Ana Mafalda Pernão também quer fazer uma consideração, e o professor Wagner também. Muito obrigada.
Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu só queria fazer um pequeno acrescento. Nós aplicamos aqui uma metodologia que tem 38 experiências de trabalho social na Venezuela. Como sabem, na Venezuela houve e continua a haver problemas de favelas, etc. É um projeto que tem, portanto, 38 anos que leva investindo nesse trabalho e que levou à constituição daquelas célebres orquestras de Simão Bolívar, Gustavo Dudamel, e a Venezuela é um dos países que agora está a exportar músicos para todo o mundo. Este projeto é um projeto que existe praticamente em todo o mundo e na Europa. E na Europa nós somos o país que temos, que é o projeto é maior, tem maior dimensão. E pela sua maior dimensão, e é preciso que seja importante dizer isto, o seu aspecto de ser um movimento de massas é que dá interesse. O movimento que junta bairros que se esfaqueiam e se baleiam entre eles, e nós pomos as crianças a não poderem viver umas sem as outras no âmbito das orquestras, é que leva a nós sermos agora também na Europa um ponto de referência para os projetos dos outros países. Nós temos Finlândia, Suíça, Holanda, que vêm especificamente a Portugal ver como é que nós funcionamos para pôr a funcionar nos seus próprios países. Nós temos, como referiu a professora Helena Lima, um contacto constante com a Venezuela, através de formadores, como vão ver hoje a oportunidade no concerto, o maestro que está cá, que o maestro Olivetti, que é o maestro diretor da Orquestra Juvenil do Estado de Lara, para nos ir monitorizando sobre a influência. Temos pedido dos PALOPs. Eu já intervi por várias vezes na PT e na Galp Energia, dizendo quão importante este projeto pode ser como um elemento de cooperação. Como a nossa situação é indefinida, temos perdido. Angola avançou já para diretamente para o sistema venezuelano, Moçambique tem os brasileiros a ajudar. E nós vamos perdendo terreno um pouco porque não está definida. A nossa situação está sempre, todos os anos tem que ser renovada e nós não sabemos se para o ano. É preciso também dizer porque é que nós intervimos junto a esta comissão, porque é que nós vamos pedir essencialmente a vossa ajuda. E porquê nós pedirmos que recomendem o apoio do Ministério da Educação? É porque o Ministério da Educação já reconheceu por duas vezes o mérito deste projeto. Primeiro, pela assinatura de um despacho da ministra, então, Maria Lourdes Rodrigues, renovado nos dois anos seguintes pela ANQ, a dizer que isto era um projeto do Ministério, um projeto especial do Ministério. E depois pela atribuição do Prémio Nacional de Professores no Setor Inovação, num júri presidido por outro Ministro da Educação, que foi o Dr. Roberto Carneiro. Portanto, por duas vezes o Ministério disse, é bom, deve continuar. E é nesse sentido que nós também nos dirigimos a vocês, para que haja uma recomendação que o Ministério continue a desempenhar um papel importante. Até porque, e para terminar rapidamente, o custo total do investimento do Ministério neste projeto é menor que o passe que o jogador Nolito teve entre do Benfica para o Granada. Portanto, estamos a ver um passe deste jogador, que esteve sentado, praticamente não jogou, custa mais do que a intervenção, do que o dinheiro que o Ministério da Educação gasta na quantidade de todas estas escolas. Portanto, não estamos a pedir a Vossas Excelências uma verba tremenda, é uma verba que, para os efeitos que isto há, e tem o estudo que eu enviei a todos os grupos parlamentares que pode comprovar isso, e também digo-vos, nós somos, e neste momento que o país necessita, uma referência a nível europeu de como é que se deve desenvolver o projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutora Ana Mafalda Pernão.
Muito obrigada a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas. Realmente, enquanto diretora da Escola de Música, eu tenho muito orgulho de poder dizer que o projeto nasceu por nós e nasceu exatamente por vontade do professor Wagner, por isso o prémio de inovação lhe foi atribuído, mas na realidade nós temos sempre acarinhado e temos sempre lutado para que o projeto não morra. E é aí que eu apenas queria fazer uma pergunta e tentar perceber qual é a abrangência, da aprovação que foi feita do projeto de resolução que foi aprovado em sede da Assembleia, que diz que está mobilizando, portanto, o apoio que foi dado por este projeto de resolução, diz, mobilizando designadamente os recursos humanos e ou financeiros adequados aos objetivos. E depois, no fim, era aqui que eu tinha e gostava de perceber, a contratualizar com cada uma das escolas envolvidas. Porque, na realidade, até ao momento, é a Escola de Música que tem a gestão do projeto, também através através da contratação de professores e, portanto, de chamar a si a gestão de todos eles, porque é um projeto muito centralizado e a pedagogia dele tem que ser, como a professora Helena explicou, muito bem controlada para que funcione. De facto, não é colocar professores de qualquer maneira no terreno, é preciso saber o que se está a fazer para que ele funcione bem. E nós podemos gerir também, em termos até horários de este vai para aqui, aquele vai para ali, de uma forma racional, em que aproveitamos tudo. E por isso, realmente, o custo é aquele e não é outro, porque se calhar se for espalhado e começar a deixar de estar centralizado esse controle, acaba por ser ainda o preço eventualmente mais elevado. Portanto, eu aqui gostava de saber o que é que isto quer dizer em termos objetivos, a contratualizar com cada uma das escolas envolvidas, a não ser que seja, de facto, porque a nossa escola é a escola mais envolvida de todas, e tudo bem, e pronto, e desejar que possamos ser ir contentes, porque o projeto terá muitos anos de vida à frente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora à intervenção dos grupos parlamentares. Portanto, em primeiro lugar, pelo PSD, a senhora deputada Conceição Pereira tem a palavra. 3 minutos, se for possível.
Muito obrigada, senhor Presidente.
Até menos, porque estamos um bocadinho pressionados do tempo. Peço desculpa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados, cumprimento todos os representantes da Orquestra Geração que hoje quiseram estar aqui connosco e, como é o grupo parlamentar do PSD, quero, em meu nome, quero felicitar por o trabalho que têm desenvolvido. Penso que, como referiram, é um trabalho social através da música. Acho que é dar a oportunidade a estas crianças e a estes jovens de lhes mostrar que há outro mundo, para além daqueles mundos que, como já aqui foi referido, que vivem no seu dia-a-dia. Mostrar-lhes que há outras esperanças, que há outras hipóteses, que há outras possibilidades e que têm outras perspectivas na vida. Muitas vezes, como também já aqui foi referido, mostrando que têm outras até capacidades e que podem trilhar outros caminhos. E penso que isso é extremamente importante, para, com certeza, para essas crianças, para esses jovens, para as famílias, para as escolas, mas, acima de tudo, para criarmos cidadãos que possam, com certeza, fazer os seus projetos de vida, que possam vir a inserir-se no mundo, na sociedade, e que possam perspectivar um caminho diferente daquele que, se calhar, a sua família e que o seu ambiente os destinaria, se essa janela de oportunidade, se essa janela de esperança não se abrisse. E nada melhor, com certeza, que a área da música para lhes mostrar, porque até pela linguagem internacional, que é fácil, que é simples, dá-lhes a oportunidade de poderem aprender, de poderem ter esse contacto que, como disse, provavelmente não teriam. Não teriam porque, se calhar, não eram sequer sensibilizados. Que não, ninguém, provavelmente, no dia-a-dia, os sensibilizaria, porque as preocupações são outras, porque muitas vezes as preocupações é garantir outras necessidades para além de toda a envolvente questão. Muitas vezes também é a multiculturalidade que existe também nesses bairros e que também dificulta, às vezes, essa organização. E, portanto, a Orquestra Geração, através dos seus objetivos, cria, com certeza, esse espírito de equipe, esse espírito de coordenação, esse espírito de estímulo, esse espírito de autoestima, que tem, como é natural, como já está provado ao longo dos tempos, os resultados que aqui apresentaram, quer para as crianças, quer para as famílias, quer, com certeza, para aqueles que no dia-a-dia também trabalham nas escolas, que também, quer professores, quer alunos, quer funcionários, com certeza têm uma melhor oportunidade. E quero aqui, em nome do PSD, dizer que, ao apresentarmos em conjunto com o CDS um projeto de resolução, e um projeto de resolução é algo que é uma recomendação, é, como é natural, o reconhecimento que o grupo parlamentar do PSD tem neste projeto, que nos levou a esta apresentação. A nossa preocupação é, acima de tudo, recomendar ao Governo que, tendo em conta a qualidade, os resultados obtidos por todo este projeto, que ele que se venha a manter e que ele venha a a manter o seu compromisso financeiro e humano, como é natural, envolve as duas áreas, nas escolas e nas áreas que está a desenvolver-se. É esse o nosso empenho, foi essa a nossa recomendação, foi precisamente mostrar-lhes que há uma vontade e que há com certeza um empenho e um acompanhamento do grupo parlamentar do PSD no desenvolvimento deste projeto, de forma a que ele tenha a sua continuação. Até gostaríamos, com certeza todos, que em determinadas zonas que ele se viesse a alargar, principalmente porque estamos a viver, com certeza, tempos difíceis, e em tempos difíceis, muitas vezes, outras situações vêm-se a despoletar, mas para isso, com certeza, é preciso muitas vontades. E, portanto, eu queria aqui dizer que está bem claro a nossa vontade do grupo parlamentar em continuar a apoiar este projeto, a acompanhá-lo e a recomendar muito, com muita veemência, junto do Ministério da Educação, a sua continuação, e que para isso proporciona os meios que a orquestra e que o projeto necessita. Muito obrigada e peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Partido Socialista. Quem usará da palavra pelo PS? Sr. Deputado Inês Medeiros tem a palavra também, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimento os seus deputados e quero, sobretudo, cumprimentar todos os presentes que estão ligados ao projeto da Orquestra Geração. Como sabem, já foi aprovado o projeto de resolução do PSD e do CDS, apresentado pelo PSD e pelo CDS, e foram chumbados alguns outros projetos, todos os grupos parlamentares tinham apresentado projetos de resolução. Fico muito feliz por perceber que há unanimidade quanto à avaliação do projeto Geração e toda a gente perceber da sua importância e da sua ação, não só ao nível pedagógico para o ensino da música, mas de facto ao nível da inserção social. E aqui, pelo menos nesta casa e nesta comissão, haver a unanimidade por entre os deputados da importância de continuar a apoiar e que o Estado e o Governo continuem a apoiar este projeto. As diferenças fazem-se ou se faz uma perspectiva um pouco mais a médio e longo prazo, ou então continuamos numa gestão pontual. Eu não posso deixar de salientar que a nossa proposta visava não só a criação de um plano plurianual de financiamento à Orquestra de Geração, o que lhe permitiria projetar-se um futuro, sobretudo ter algumas garantias de ultrapassar com sucesso estes tempos conturbados que vivemos, ninguém tem dúvidas disso, e até dessa forma poder garantir os apoios privados que também têm, que também são necessários, embora não sejam eles que sustentam o projeto, mas quer dizer que fazem parte justamente de poder alicerçar o projeto também na sociedade civil, o que nos parece muito importante. E que temos pena que essa recomendação de um plano plurianual e que envolvesse, aliás, vários ministérios para recuperar inclusivamente as verbas que nós tivemos conhecimento que recebiam através do Ministério da Administração Interna, com os planos locais de segurança e até um sistema mais diversificado de financiamento, que nos parecia também muito positivo, temos pena que essa recomendação não tenha passado. Pelos vistos, não é só neste caso, em vários casos somos sempre confrontados com, por um lado, os deputados da maioria, que conflitua sempre com a ação concreta do Governo. O Governo autoriza medidas pontuais e recomendações pontuais, mas pelos vistos não autoriza um projeto de um pouco mais de envergadura e sobretudo com uma projeção para o futuro, que é uma coisa que seria necessária nesta altura. Quero só dizer em relação a, não deixa de ser curioso, mas isso é talvez uma preciosidade quase literária, que tínhamos esta audição e este concerto no Dia Internacional da Felicidade, e não tenho dúvida nenhuma que a Orquestra Geração também contribui para isso, porque, e ainda bem que lembrou as palavras do professor António Damásio, acabo de dizer, e vou já terminar, Sr. Presidente, peço-lhe só a mesma indulgência.
Deputada, eu quero que seja feliz até ao fim, portanto continua sendo.
Muito obrigada. Que de facto não é só naquilo que se consideram os básicos, a matemática e o português, sem dúvida essencial, que se formam os cidadãos de amanhã e se permitem às nossas crianças desenvolver como deve ser. E, portanto, não posso também deixar de lamentar que, depois, mais uma vez, na ação concreta, o Governo tenha dado uma machadada quase fatal em tudo que era a formação global ao nível curricular, com a sua reorganização curricular, pondo fim a tudo que era a educação das pessoas, expressão física, expressão artística, ensino das artes, tudo isso foi absolutamente eliminado e talvez, bom, se ao menos a Orquestra Geração puder servir como algum um resquício de má consciência e que permitam que ela continue a desenvolver-se, já não era mau. Mas começa a chegar uma altura em que temos sempre coerentes entre as palavras e os atos, entre aquilo que nós anunciamos aqui e depois aquilo que nós votamos em concreto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao CDS-PP. Sra. Deputada Inês de António Pereira, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do CDS, cumprimentar os senhores da Orquestra Geração. Queria, antes de mais, felicitá-los por todo o trabalho, por tudo o que se fez e por todo o exemplo que é dado. E é óbvio que quem está na inserção social e quem trabalha de perto com estas crianças e neste setor percebe a importância que existe destes projetos e que só assim, e que só com eles, é que se conseguem muitas vezes tirar as crianças e dar-lhes o sucesso escolar. Falou-se aqui das virtudes e, de facto, as virtudes são óbvias, do combate ao insucesso, do combate ao insucesso escolar, da inclusão das famílias na própria escola, da participação das famílias nas escolas, das questões de disciplina, do combate ao abandono escolar e tudo isso. Obviamente que isto tem efeitos imediatos quase em relação a isto. Também falou das necessidades educativas especiais, considero que estas coisas da música, muitas vezes mais do que uma atividade extra, é uma terapia para muitas crianças com necessidades educativas especiais. É quase obrigatório e é uma vantagem e é absolutamente fantástico que as crianças possam ter oportunidades, esta oportunidade, porque se reproduz obviamente, no seu sucesso escolar. Em relação ao nosso projeto de resolução, o que pretende é recomendar ao Governo e reconhecer a importância deste projeto, que é óbvia, e recomendar ao Governo que o garanta, pelo menos para o ano. E quando falou aqui da contratualização com as escolas, obviamente que a nossa pretensão não é alterar ou dar indicações sobre um novo modelo de garantia de financiamento ou de garantia de como está a dinâmica de financiamento e de apoio deste projeto. É apenas e só o que está ali escrito, não tem mais nada para além disto. Nós não temos essa pretensão de estar a alterar o que até agora nos parece que está a ser bastante eficaz, tendo em conta até as parcerias com privados que têm feitos, exatamente para garantir que consigam ter alguma independência, para garantir que consigam respirar e sem estar dependentes anualmente de orçamentos de Estado, orçamentos de câmaras e por aí fora. Portanto, não é essa de toda a nossa pretensão, era para responder a isto. Queria, por isso já foi tudo dito, era só dar-vos as felicitações e dar esta explicação, se é que é útil. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta também a nossa limitação de tempo, eu gostava apenas de cumprimentar a direção do projeto e de... Eu julgo que é escusado da parte do PCP fazer aqui loas públicas ou tecer aqui loas públicas às virtudes do projeto. Conhecem a nossa posição, aliás está expressa não só diretamente em reuniões convosco como no projeto de resolução que acabámos de apresentar e que foi rejeitado pela maioria do PSD e do CDS e aprovado e contou com os votos favoráveis dos restantes partidos e, portanto, da nossa parte eu julgo que é mais útil dizer que estamos à vossa inteira disposição para que no Parlamento possamos colocar as vossas preocupações e anseios, tendo em conta esta linha de valorização que fazemos do vosso trabalho. Eu subscrevo as palavras de preocupação da Sra. Deputada Inês Medeiros sobre o que tem sido feito à escola pública e ao seu currículo. Sou agora até numa componente, as AEC, que já estavam a ser utilizadas como o escape para o ensino artístico e até agora essas são suprimidas, já eram o que eram. Já representava o retrocesso que representavam e agora até essas são suprimidas e portanto aqui na cidade de Lisboa há inúmeros casos de escolas que não recebem o dinheiro e de associações de pais que já não têm como pagar aos professores da ZAEC. Portanto, esta perspectiva que pelos vistos incomoda tanto os deputados da maioria é de facto preocupante.
Senhores deputados, senhor deputado, paro um bocadinho, desculpe.
Nós podemos todos tecer loas às pessoas, dizer as mais belas palavras e ficar todos contentes com um sorriso. E depois, quando falamos das coisas sérias, ficamos incomodados. Eu estive aqui a ouvir a hipocrisia dos elogios e, portanto, conto com igual indulgência por parte da maioria. Eu apenas gostava de dar nota do seguinte: o projeto de resolução que foi aprovado na Assembleia da República, como certamente saberão, estabelece de facto uma recomendação ao Governo para o ano 2013-2014, o que não preconiza uma grande perspectiva de futuro. Daí o PCP se ter abstido e não ter votado contra, tendo em conta que o que ali está não é em si mesmo um ataque, não é em si mesmo um retrocesso, mas não é, em medida alguma, aquilo que se necessitava para garantir a sustentabilidade e até a consolidação do projeto, que era aquilo que, do ponto de vista do PCP, e aqui evidentemente é a posição do PCP e não vincula mais ninguém, a posição do PCP era de que era importante até consolidar e alargar a experiência com um acompanhamento do Governo e com financiamento diretamente afeto, nomeadamente através da afetação também de recursos humanos. Não foi esse o entendimento do Governo, daí não termos votado favoravelmente. Eu gostava que também compreendessem, tendo em conta as outras propostas que estavam em cima da mesa, do porquê da abstenção do Partido Comunista Português na proposta do Governo, dos partidos que sustentam o Governo. Eu espero que a vossa persistência e perseverança possa ultrapassar os constrangimentos e que estou convencido que mais cedo do que tarde teremos um Governo do vosso lado e não um Governo contra vós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria também dizer umas breves palavras, depois falarei ainda lá em cima. Queria agradecer terem contactado a Comissão. Para mim foi uma agradável surpresa, não conhecia este projeto, que apoio totalmente, e esta iniciativa que hoje desenvolvemos é também uma forma do Parlamento associar-se à busca de condições para a continuação e sustentação deste projeto. E queria também agradecer-vos por tudo aquilo que já têm feito e fazer votos de que a recomendação votada pelo Parlamento tenha concretização, pelo menos no próximo ano, e que as condições de sustentação se possam consolidar. Não sabia, aliás, mas não me surpreende, que a experiência portuguesa esteja a ser procurada como exemplo de outros países. Creio que isso é um elemento muito importante. Sabia das relações com a Venezuela e desde já manifesto aqui a intenção de convosco, até ao final da sessão legislativa e talvez em articulação com a Comissão de Negócios Estrangeiros, fazermos uma outra sessão, eventualmente também com um espetáculo e convidando as embaixadas dos países interessados, da Finlândia, da Holanda, da Suíça, além obviamente da Venezuela, e que isso possa, em cooperação com o Instituto Camões e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, alargar a visibilidade deste projeto. Portanto, a importância que tem também como instrumento de inovação e de cooperação externa. Creio que isso é muito importante que assinalemos esse registro e saibamos valorizar também no plano de relacionamento externo a experiência que já estamos a desenvolver em Portugal. E, portanto, é essa a intenção que queria deixar desde já registado. Quanto à avaliação do bigode, foi distribuída, mas não me surpreendo, e, portanto, é um capital muito importante deste projeto que é preciso continuar a afirmar e a valorizar. Tenho agora a palavra, se quiserem, antes de subirmos, reagir às intervenções dos grupos parlamentares. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, independentemente das clivagens políticas que representadas às mesas, qualquer maneira fico contente que este projeto esteja atingido os vossos corações e que haja um mínimo de consenso em relação ao apoio do projeto aqui elaborado. E, efetivamente, para nós teria sido melhor que houvesse um apoio plurianual. Porquê? Vou-vos dizer porquê. Isto é um projeto também importante como primeiro emprego, oferta de primeiro emprego, e não só isso, é um projeto que, além de primeiro emprego, oferece formação às pessoas. E depois também há um aspecto importante. Eu tenho sido aqui um pouco no projeto também o caixeiro viajante de bater às portas dos nossos investidores privados para pedir dinheiro. E uma coisa que eles perguntam, sim senhor, então para o ano como é que é? E, portanto, vejam a minha situação um bocadinho embaraçosa, que às vezes que eu tenho espender olho para o ano, eu não sei como é que isto é. E então eles dizem, bem, então eu não sei se como é que é a nossa modalidade de investimento. Ou seja, é também um pouco a nossa intenção não deixar e, eventualmente, aumentar a percentagem de participação dos mecenas. Mas hão de compreender que é um bocadinho difícil e como em qualquer empresa, a pessoa apresentar um hoje quando não tem a certeza que no próximo ano vai existir. Pronto, esperemos que o Ministério da Educação acolha a vossa recomendação, esperemos que pelo menos o nosso próximo ano esteja garantido e depois, pronto, olha, logo veremos a seguir como é que é. De qualquer maneira, muito obrigado, pelo menos este projeto ter atingido o vosso interesse e esperemos que de futuro ele também possa continuar. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se a doutora Helena Lima quer dizer alguma coisa, doutora Mafalda. Então podemos subir, a sessão continua lá em cima, ao vivo, com uma atuação da Orquestra de Geração.
Muito obrigado.